Fala galera que acompanha aqui o Projeto Motor, estamos começando mais uma edição do nosso podcast ou videocast para quem acompanha a gente nas plataformas de vídeo. Hoje nós vamos falar das corridas curtas classificatórias da Fórmula 1, tema da semana, e eu recebo duas convidadas muito legais, engenheiras da Stock Light, vão poder explicar bastante coisa para a gente sobre essa dinâmica de final de semana. A Samara Elô e a Érica Prado. As duas já estiveram por aqui no Projeto Motor, né? Mas é sempre bom recebê-las de novo. Começar com a Samara. Samara, saiu a notícia. Fórmula 1 agora vai ter corrida de classificação aos sábados. Qual foi a primeira reação?
Uma surpresa. Na verdade, eu meio que... Já tinha tocado no assunto, mas eu acreditava que a Fórmula 1 não iria aderir a isso. Mas até me pegou de surpresa, foi na segunda, eu acho, o anúncio, né? Eu tava viajando, eu falei, nossa, preciso chegar em casa, dar uma olhada nisso aqui pra ver se... Primeiro eu achei que era algum meme, sabe? Alguma brincadeira, mas quando eu vi todo mundo comentando, eu falei, ué, o negócio é real mesmo. Aí fui ver, de cara, uma surpresa, mas... Não me surpreendo, principalmente por conta de termos a Liberty agora na frente da Fórmula 1, o Domenicali como CEO, então é meio que uma mudança que era prevista de acontecer, já que a gente já viu coisas acontecerem na época de Bernie Ecclestone, né?
Certo. Você também, Érica, assim, surpreendeu, mas acha que está dentro da nova política da Fórmula 1 de tentar inovar?
É uma coisa que eu esperava, porque, em geral, a pandemia está trazendo muita mudança de formato, a questão do tempo de TV está trazendo muita mudança de formato para muitas categorias, e esse ano a gente teve uma mudança grande já na Fórmula 1, devido ao acesso ao F1 Pro no mundo inteiro e mudança de emissora de cobertura. Aqui no Brasil a gente teve a mudança da Globo para a Band, então, assim... É natural que eles estejam fazendo uma mudança de estrutura, porque essas mudanças de sessão e etc., muitas vezes vêm por parte da equipe, mas algumas vêm por parte da TV também, né? Porque se você transmite sexta, sábado, domingo, ou só sábado e domingo, então isso vai mudar toda a sua grade de programação. E eu lembro que já se fala há bastante tempo em encurtar o tempo do fim de semana. Tipo, em deixar ou colocar mais coisas emocionantes na sexta-feira, ou então matar a sexta-feira e ficar só com o sábado, porque a sexta-feira tem pouca audiência por ser só treino livre.
Até para quem está, então, agora, assim, um pouco por fora, e deve estar assim, do que vocês estão falando? Que história é essa de corrida de classificação? O que a Fórmula 1 resolveu é o seguinte, para começar, vão ser testes em 2021 ainda, vão ser três... GPs, né? E ainda não definiram quais são os GPs, mas tá todo mundo já falando que
Silverstone e
Monza,
né?
Tá meio encaminhado, e que Brasil, se a gente tiver a corrida, seria a terceira, né? Que o Brasil tá naquela balança aí por conta da pandemia. Como é que vai ser o final de semana? Sexta-feira, treininho livre, uma hora lá para acertar o carro. Sexta tarde, aquele treino livre 2 lá, que era normalmente quando o pessoal falava, a gente ia ver quem é o melhor carro da sexta-feira, e depois ficava aquela análise sobre o nada, né? A gente vai ter agora uma classificação. Sexta-feira à tarde, classificação com Q1, Q2, Q3, naquela mesma toada que a gente tinha no sábado. Sábado, mais um treininho livre de manhã, e aí à tarde, onde era a classificação, nós vamos ter a corrida. Corrida mesmo, só que com grid largada, que é definida naquela classificação de sexta, né? Só que essa corrida vão ter só 100 quilômetros de percurso. 100 quilômetros, para quem está por fora, é mais ou menos um terço de um GP normal de Fórmula 1, que tem por regulamento ali próximo de 305, né? Essa corrida curta não tem pit stop obrigatório, e é livre qual pneu que você vai utilizar. Provavelmente nem vai ter, só vai ter pit stop, né? Se acontecer alguma coisa, né? Porque
Ninguém vai querer matar um pneu,
Exatamente.
uma corrida
Não,
que
ainda
vale
tem que
uma
usar o
classificação.
composto mais macio do fim de semana Tipo, não pode ser qualquer setup. Tipo, tem que ser o composto mais macio do fim de semana, que é já para arregaçar já a corrida do outro dia também.
Exato, porque essa corrida, o que acontece? Ela define o grid largado do GP, né? Então, isso tudo é para você chegar num terço, né, uma segunda classificação. E aí, quem ganhar a corrida da corrida curta, larga em primeiro, quem segundo, larga em segundo. A gente vai falar ainda de um. Vou entrar com vocês em alguns pontos, por exemplo, vai ter pontuação, tudo, essas polêmicas, mas a gente vamos passar com calma, que tem bastante coisa. Primeiro eu queria ouvir de vocês, eu vou trocar agora a ordem, vou começar pela Érica. Vocês trabalham em equipes de corrida, é lógico que não dá para fazer um paralelo com Stock Car e Fórmula 1, é muito diferente, mas o quanto muda uma dinâmica, vocês acham assim, para as equipes e para os pilotos de Fórmula 1 ter assim, tem só um treino livre e aí sexta tarde já tem que mandar bala lá no para achar uma posição de grid. No próprio sábado tem mais um treininho livre e aí corrida. O quanto muda, vocês acham, a dinâmica de trabalho? Começando com a Erika, por favor.
Ah, muda tudo, acho, né? Porque acho não, tenho certeza. Você muda primeiro, você muda o que você vai fazer no treino, porque você tem várias opções. Você tem como testar a setup, você tem como simular a classificação, você tem como fazer uma simulação de corrida. E agora com um treino só e um classificatório, se isso vale, se a corrida vai valer ponto, então você já começa a mudar de plano. Você tem que ir no plano mais seguro. E o plano mais conservador nem sempre é aquele plano que vai te trazer aquele resultado incrível, ele vai te trazer o resultado mediano. Então, as equipes vão ter que ser mais, como posso dizer, o pré-etapa vai mudar um pouco e a dinâmica de setup e de tudo que eles querem fazer vai ser encurtada, né? E aí, depois do Q1, Q2, Q3, você vai ter que se preocupar com uma corrida de 100 km que vai definir o teu grid de largada. Então agora já não é mais os cinco mais lentos ficaram para trás. Não, vai ter uma condição de corrida. E condição de corrida é outra coisa, não tem nada a ver com um treino onde todo mundo está fazendo volta rápida. Ali vai ter um bloqueando o outro, vai ter um que vai estar retrancando a galera, vai estar causando trânsito, vai ter o outro que vai bater, vai ter o outro que vai rodar. Então, assim, quando muda a dinâmica, a equipe tem que teoricamente se reinventar. Inclusive, isso está acontecendo agora na Stock com a mudança de formato da Stock Car, né? Das corridas serem juntas, ter intervenção, virada de grid. Esse fim de semana ficaram ensaiando lá a inversão de grid umas 3, 4 vezes para não dar cagada e mesmo assim deu cagada, entendeu? Então, eu tô tipo ao começar da sessão da tarde, vai dar muita confusão essa primeira sprint race, com certeza.
E aí, Samara, você acha assim, primeiro treino livre, os caras vão estar. Não vai ter treino de long run, né? De simulação de corrida. Ou você acha que no, na sexta-feira eles vão conseguir pensar nisso?
Não, eu acho que assim, o grande problema é que como a Fórmula 1 já vem num processo dessa classificação, que é algo que já vem a longo prazo, tem toda uma mecânica, porque é muito mecânico o processo. Faz isso, faz isso, faz isso. Eles têm todo um padrão do que tem que ser feito ao longo do fim de semana. Quando você vem com um novo formato no meio de um campeonato que nunca foi utilizado antes, você muda todo o seu padrão, tudo que você tinha de planejamento ao longo dos outros fins de semana, cancela, muda, tem que fazer outro. E o grande problema dessa primeira corrida vai ser qual planejamento vai ser o melhor a ser seguido nesse tipo de corrida, porque você não tem uma base, você não tem um espelho, você não tem algo para você se embasar. Então, cada equipe vai ter que criar a sua nova rotina, o seu novo roteiro para o fim de semana. Quem vai fazer? Aí os estrategistas que se virem, né? Aí já não é mais problema meu. Mas eu tenho muita dó dos estrategistas esse ano que vão ter que se reinventar nessas 3 corridas de sprint, porque é totalmente diferente. Você vai perder aquele treino 2, que é aqueles que eles falam que assim, É o que a gente tem mais próximo do que vai ser a corrida, por conta do horário, se não tiver nenhuma alteração de clima no fim de semana, por conta do horário ser mais ou menos no horário da corrida. O treino 3, que é aquele que você vê se está tudo ok para o quali, que já não é mais, não é pra, voltado à corrida, é voltado para o quali. Então você perde tudo isso, apaga e vamos reformular, replanejar, repensar como será feito, porque você tem o treino 1 ali de uma horinha, rapidinho, só para ver se o carro saiu do avião, desceu do avião, vai funcionar na pista, porque pode ser que não funcione, né? Talvez você não fez, porque você não pode treinar o carro lá na sua fábrica. Então, onde você sabe que ele tá funcionando é na pista. Você,
Teoricamente, pelo menos, né?
teoricamente, né?
Vão meter um shakedown no treino livre, né? Tipo, 6 quilômetros aí, não
Exatamente,
funcionar
o treino livre vai ser o shakedown deles, porque logo o treino 2 não é um treino 2, é um quali para uma corrida que é meio que um quali também, né? Uma corrida que será um quali. Então, vai ser complicado. Eu estou ansiosa, mas também acredito que o Mário que falou que vai dar muita confusão, porque é algo que tá sendo feito de última hora, vamos dizer assim, porque é para esse logo para esse ano, né? Algo para o ano que vem, e é no meio de uma, não é assim, é o padrão que será definido para o ano inteiro. É um negócio que vai acontecer no meio do rolê lá, tipo, você tem um ano inteiro com um formato normal, no meio do ano, pô, vamos fazer diferente. Então, vai ter muita confusão, principalmente não só das equipes, com certeza vai ter muito debate com a organização, mas principalmente com os comissários, porque o comissário vai ter que ir bem preparado para essa corrida, porque o que vai ter de exclamaçãozinha assim, ou
Nossa, um monte.
laranjadinha do lado dos nomes ali, vai ter aos montes. Então, vamos ver o que vai acontecer. É difícil falar antes, mas eu acho que, como o Eric falou, muita confusão deve vir por aí. Um exemplo disso foi a Stock Car esse fim de semana, né?
É, eu achei legal o que você
Nossa,
falou, porque assim, o fato de não termos uma base, né? Então, assim, porque nossa, se a gente olhar na história da Fórmula 1, eu não consigo enxergar nenhuma mudança de formato nesse nível, porque
nesse nível.
você até tinha, vai, você tinha classificação de 2 dias, classificação de 1 hora, mas era mais ou menos a mesma coisa,
Aquela
assim.
classificação eliminatória lá em 2016, 15, sei lá.
Nossa, aquilo ali, nossa,
E
aquele
durou duas corridas
flopô
e
de,
tchau.
nossa, aquilo ficou
Não queremos
terrível.
mais. Então, foi um
Deu
chute
ruim,
que eles
deu ruim,
deu ruim.
volta.
Pode ser que esse sprint também dê ruim, eu só faço uma corrida, as outras duas
Exato.
cancelem, né?
Mas o que eu acho que todas era assim, não mudavam tanto o formato de trabalho das equipes, né? Que é o
Isso,
que
é
você falou.
verdade.
O que eu acho que eu pego assim do que você disse, que eu bem colocado, que é a questão do vai tirar as equipes um pouco daquela mecânica cômoda que eles trabalham no final de semana, né? A mecânica
Sim.
mesmo do o cara que faz o diretor de operações, né? Falou diretor que deixa lá no na parede lá, né? O Joe vai fazer não sei o que tal hora, esse cara vai ter que refazer tudo, né? Vai partir de uma folha em branco, né?
Exatamente. E assim, essa mudança, quando você faz essa mudança, você mexe muito com a própria. Não, vamos falar do piloto. O piloto também vai preparado para uma coisa que ele não faz há muito tempo. É igual quando você vai iniciar uma equipe. É muito complicado porque a base de uma engenharia, vamos dizer, é dados. Então, se você não tem dados anteriores, você vai se basear em quê? Então, se você não tem dados desse tipo de classificação, do tipo de setup que você vai fazer para esse tipo de quali com uma sprint, você não tem, é como se você realmente, é uma tela branca na sua cabeça. Então você tem que formular tudo isso, diferente de quando você já tem, você entra numa equipe, você trocou de equipe, você entra numa equipe, só que você tem lá dados de 10 anos atrás, então você tem tudo arquivado. Aquilo ali eu falo que é algo mais precioso que uma equipe tem, são esses dados que ela guarda ao longo dos anos, porque aquela evolução que ela tem ao longo do tempo. Se você não tem isso, você vai partir do zero. Então aí vai de quem, e pode ser que até as equipes mais menos com menos grana, pode ser que elas se saiam bem, porque quem sabe elas adotem o melhor formato para trabalhar nesse tipo de
É,
corrida, né?
quanto menos orçamento, mais adaptável a galera se torna, porque mais
Exatamente.
função a galera tem, mais adaptação tem que ser feita, porque não tem dinheiro para fazer tudo que as maiores fazem. Então, eu acho que nesse aspecto que a Samara falou, isso que a Samara falou, ela tem toda razão. As equipes vão ter que se reinventar, e quem sofre mais para se adequar ao alto padrão talvez traga uma inovação que é o que a Fórmula 1 queira. Trazer um pouco mais de aventura ali para o negócio, trazer uns grids diferentes. É o que a gente quer acreditar, né? Embora a gente vê que em corrida curta, geralmente quem tem o melhor carro acaba se destacando de novo. Então pode ser que eles, tipo, saiam dos seis por meia dúzia, sabe? Vai ficar na
Eu penso que
mesma.
pode ser muito isso aí também.
É.
Pode
Mas a
ser
questão
muito.
dos dados realmente é muito relevante. Você chegar para fazer um negócio que você não tem dado, que você não
Você
sabe
não tem
onde
base
vai
nenhuma, você vai fazer o quê?
dar. Você vai ter que criar meio que um KPI ali
Exatamente.
de 100 km de cada autódromo, né? Vai começar por isso e aí depois eles veem o que eles vão fazer aí para segurar o resto.
Para vocês, assim, olhando como problema técnico, vocês veem mais o fato de existir uma corrida de classificação ou daquela primeira classificação já de sexta-feira, no ali no, ó, uma horinha para acertar o carro e vamos pro pau?
Aí você pegou nós aí, hein?
Não
Porque
sei.
se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho alcança, não vai dar, né? Tipo, porque assim, querendo ou não, você ter um classificatório na sexta-feira já te mata o planejamento de treino. E aí, meu, se o carro ficar ruim, no classificatório de sexta, ele vai para a corrida de sábado, também não muito bom. E aí você vai usar esse classificatório de sábado, provavelmente vai classificar mal, e aí vai ter que usar os dados dessa corrida de sábado para tentar recuperar uma coisa no domingo. Então você perde um pouco dessa rastreabilidade, mesmo tendo um treino no sábado, eu acho que é pouco tempo para corrigir, né?
E fora que vai ser limitado, né? Que a gente vai ter o parque fechado. Eles falaram que
Parque
ainda vão
fechado,
divulgar
né?
o que pode ser alterado, mas se determinou o parque fechado, é porque não vai poder mexer em
Parque
muita
fechado é parque
coisa.
fechado, bicho.
Exatamente, parque fechado, parque fechado. Às vezes você não pode nem meter a mão para tirar um dado no parque fechado. Então, o que que eles vão liberar? Às vezes coisas em relação de segurança do carro mesmo, de resto. Então, se você tá com um carro, você no mal vai ter, você vai ter um treino um para fazer para colocar o carro no setup certo. É, porque você tem uma folha de dados que te diz que o setup é tal, mas é na pista que você vai vendo. E às vezes com tempo diferente do que você tá acostumado a correr, então vai te mudar muito. Então você tem uma hora com outros vários carros na pista para acertar um carro que vai para um qualify depois, que não pode ser mexido para corrida, nem no sábado nem no domingo. E aí você fala, pô, então vai ser meio que um fim de semana perdido? Talvez, não sei. Talvez o lance é você jogar no. Não arriscar muito, né? Jogar no safe ali e não mexer demais. Aí você talvez tenha esse problema, porque se eles querem variabilidade, talvez nesse quesito tenha esse problema, que você não pode mexer demais, então talvez seja mais o mesmo. Talvez seja só um momento em que as grandes equipes continuarão mostrando que são grandes.
Muitas vezes eles falam que uma das questões que as grandes equipes conseguem ser grandes é que, por exemplo, se ela chega para uma Mercedes, uma Red Bull, chega lá no circuito, né? E o carro não casou, vamos dizer assim, no primeiro treino. Como você tem três treinos, são 180 minutos, né? Ela tem à disposição recursos técnicos e engenheiros, talvez também melhores,
E
para ir
financeiros
buscar.
também.
Não, então assim, liga lá para o cara da simulação que está lá na base, lá na Inglaterra. E os caras passam a noite, sábado, domingo, não sei o quê. Tem, lógico, os engenheiros com os melhores salários. Então, assim, até chegar à classificação, eles conseguem correr atrás do prejuízo, o que as equipes pequenas não conseguem. Você tira esses treinos, você tira essa chance, teoricamente, sempre colocando entre aspas, né, das equipes grandes terem essa vantagem. Então, assim, é mais o feeling mesmo que, às vezes, numa acertada lá de uma equipe pequena pode dar certo, né? Mas
Mas aí
é
também tem uma,
complicado.
eu acho que tem uma questão aí, você levantou uma questão bem importante. A partir do momento que você tem mais mão de obra, aí a equipe não precisa dos 180 minutos. Quanto mais mão de obra você tem, vamos supor, 10 pessoas fazem o trabalho, de 180 minutos. Então, você vai ter as mesmas 10 pessoas para fazer o trabalho focado em uma hora que vai ter ali em 60 minutos. E aí a outra equipe que tem, sei lá, cinco caras fazendo isso, cinco pessoas fazendo isso, vai ser os mesmos cinco caras para resolver aquela uma hora. Então, eu acho que isso daí pode ter. Tem duas alternativas: ou que a Samara falou das equipes grandes mostrarem porque são grandes, ou as equipes grandes quererem ser tão conservadoras por não querer fazer feio, tipo, ah, vamos no conservador, né? E vamos para a gente não passar vergonha, e aí ser talvez ser passado por uma equipe menor que tem mais coragem, porque até eles têm pouco a perder, né? Tipo, ah,
Sim,
vamos
é.
tentar aí, né? Se der, deu. Se não der, paciência, estamos no mesmo, né?
Agora eu vou colocar mais uma pimentinha, então, trazer mais um dado aqui para nossa discussão, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aí chegou, pouco tempo depois do comunicado da Fórmula 1, chegou um comunicado da Pirelli explicando como é que vai ser a alocação de pneus. E eu confesso que eu tive que ler umas 25 vezes
Lá
pra,
vem ela,
né?
colocou os gráficos dela, né? E
Não,
ninguém
é.
segue. O melhor gráfico é esse aqui. Aí todo mundo faz o oposto da Pirelli. Todo fim de semana, um clássico.
Mas não, é por aí. Não, e aí nossa, você relê e fala, nossa, da onde que os caras vão tirar? Mas assim, basicamente a Pirelli, aliás, é ótimo, porque o comunicado assim, eles explicam, e no final eles colocam um asterisco falando assim: ainda podemos mudar, tá? Então assim,
Na real,
a regra ainda está sendo
lê isso
discutida.
aí, mas não acredita muito, não.
É, então, porque
Tem toda
provavelmente alguém vai reclamar, né?
razão, tipo assim.
Mas, ó,
Eu cheguei a ver esse
mas tem
comunicado.
algumas coisas interessantes, que assim, a estratégia de pneus vai ter que ser bem pensada. Todos os pilotos vão ter um jogo de pneus a menos do que um final de semana normal. Então, normalmente são 13 jogos, vão ser 12 agora. Os pilotos vão ter 6 macios, 4 médios e 2 duros. TL1, né, o treino livre 1, você anda com o pneu que você quiser, só que acabou o treino, você devolve um dos pneus para a Pirelli. Você não pode mais usar aquele pneu para o resto da semana. Tô falando, é complexo o negócio. Aí, classificação de sexta-feiras. Você tem cinco jogos novos, só que são todos macios. Você não pode usar médio nem duro. O que já tá falando, o que a galera já tá falando, que por exemplo, nesse treino livre 1, ninguém vai usar pneu macio, porque você vai guardar, né? Porque você já vai gastar 5 no, no, na classificação da sexta-tarde, né? Então você já vai guardar algum jogo depois para a corrida de sábado e para a corrida de domingo. Porque dos 6 macios, 5 já vão na classificação. Sábado, livre, né? Você pode usar quantos pneus você quiser, do tipo que quiser, mas sempre lembrando que esse pneu depois, né? Você tem que guardar alguma coisa para. Na corrida curta, livre também. Lembrando que não tem pit stop obrigatório, né, como tem na corrida normal, e no final da corrida curta, o pneu mais utilizado você devolve lá para a turminha da Pirelli. Esse pneu não pode ser usado depois na corrida. E na corrida de domingo, a corrida normal, né, pneu livre, né, você pode usar o que você quiser.
Sobrou, né?
É o que sobrou.
O que sobrou, só que lembrando que você tem que. Aí volta aquela regra que você tem que usar dois compostos
Composto
diferentes,
diferente.
né? Então, assim,
Que
você largar com
doido.
macio, um médio, um duro tudo.
Com
E, ou
certeza vai sobrar
seja.
duro e médio, né? Porque o macio você acabou
É.
lá na sexta-feira, você acabou com seus macios.
Então, e aí é que o pessoal tava falando que, por exemplo, a equipe grande que consegue classificar às vezes para um Q3 mais fácil, ela pode guardar um macio, por exemplo, no Q2. Você tem essa vantagem de guardar um macio para depois do pro domingo, né? E que o pessoal, pouca gente vai também usar o treino livre, vai usar um pneu macio. O que também significa que muitas equipes podem chegar nessa classificação de sexta sem andar com para andar com pneu macio, mas sem ter testado o carro com pneu
É.
macio. Loucura, né?
Eu quero que lutem os engenheiros de pneu aí, eles que
Não!
lutem.
E sabe o que eu fico pensando? Imagina a galera que tá lacrando esse pneu. Que
Vai
delícia,
ficar louca.
né? Deve estar que nem a Nazaré, só a equação passando aqui, ó. É 5 de não sei o quê, e nesse dia não pode não sei o quê. E, meu,
Pera,
certeza
mas
que vai ter
descartaram
equipe que
qual?
vai errar. Vai errar porque os pneus ficam tudo lá no box, ou seja, vai errar na escolha e depois vai ter que voltar para trás para trocar o pneu. Ixi, já tô até vendo.
Imagina, a Mercedes errou lá aquele dia os pneus do Russell, né? Não, agora não
E
lembro se
olha
foi
que
do
era
Russell ou
a
do
Mercedes,
Bottas.
né? A que nunca erra. Um grande problema também desse novo formato é porque essa mudança não é uma pequena mudança, é uma mudança catastrófica, tipo,
Sim.
vira tudo, 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 tipo assim, não é, não vamos só fazer um pouco do que a gente já faz, mas com uma, né, com uma coisinha diferente. Muda tudo, a regra de pneu muda tudo, é, o que você vai utilizar muda. Então, tipo, é o que eu falei, no meio de uma corrida você vai ter um rolê totalmente diferente. Você tem que estar com a cabeça muito boa, porque o estrategista vai ter que trabalhar muito nessas corridas, muito. E não, a gente não vai nem poder julgar o cara que errou a estratégia, porque não é qualquer um que conseguiria fazer de cara algum acerto que desse bom ali, não. É, você falando essa regra de pneus, eu tô igual a Eri falou, eu tô igual a Nazaré, tipo assim, pera, mas era um macio, agora já não tem mais, porque foi devolvido, mas não pode usar, ele ficou com quatro, mas ele vai guardar um, então ele fica com três.
Não é?
Mas aí quantos duros e médios vai ter? Não, não sei, não consegui raciocinar aqui.
Inclusive, essa regra de pneu me parece que eles querem bagunçar a estratégia da corrida de domingo.
Sim.
Porque pensa, vai sobrar pouco pneu. Então, vai ter que fazer milagre. Vai ter que, tipo assim, vai ter que se virar com médio, com duro, quando não tiver macio, que vai acontecer com certeza com algumas equipes. E eu, ainda assim, pensando agora, tô sendo até um pouco doida, mas, cara, eu tenho certeza que vai aparecer um engenheiro doido para querer fazer um pit stop para trocar de pneu nessa corrida de classificação.
Ah, vai
Eu
ter.
tenho certeza que
Ah,
vai acontecer esse
certeza
louco.
vai ser os lá de trás.
Mas vocês lembram? Depois
E aí,
aconteceu
se
de
der
novo,
certo,
mas
todo mundo vai
eu lembro
querer
quando o Leclerc foi o primeiro piloto na Fórmula 2, naquela corrida curta, a fazer um pit stop e ganhar a corrida. Que ele saiu com o pneu mais macio, porque teoricamente a corrida curta da Fórmula 2 não tem pit stop. Aí, como ele
Sim.
já largava na frente, eu lembro que o que ele fez foi assim: vou garantir. Ele largou com o pneu macio, saiu que nem um maluco,
Moeu o pneu, mas ganhou.
moeu, parou
É.
no final, aí caiu tipo pra sexto, sétimo, mas aí ele tinha um pneu novinho e saiu passando todo
Novinho.
mundo.
É.
Alguém já fez também de novo, mas.
Eu acho que fizeram ano passado com algum piloto da Fórmula. Acho que teve ano passado uma estratégia assim
Mas eu
vencedora.
concordo com ele. Sempre aparece os malucos essa hora, né? Vamos
Sempre
tentar alguma coisa
tem.
louca
Eu não
aqui.
sei se é o maluco ou se é o desesperado, cara. Eu não sei se ele é o maluco ou se ele é desesperado. Eu acho que ele pode ser
Um
desesperado,
pouco
na
dos
verdade.
dois, né? Uma
Mas
coisa que pode
então.
acontecer é que, na verdade, é o seguinte: eles estimulam muito aqui, talvez, usar um pneu macio, né, no, na corrida curta, talvez. É a questão de você não poder fazer o pit stop e ter que segurar 100 km esse pneu, né?
Sim, que é muita coisa,
É.
né? 100 km, ainda assim é muita coisa, independente. É, um grande questionamento que eu tava aqui comigo em relação a esse tipo de formato é o quanto, tipo assim, vamos botar a equipe que ela consome muito pneu, porque ela nunca tá com acerto 100% ok, então ela consome muito pneu. E outra, que além disso, é uma. Geralmente, as equipes que não têm um acerto bom são as que ficam mais no fim do grid. Se elas estão no fim do grid, elas têm aquela dificuldade da corrida de você estar propício, sei lá qual a palavra, de se envolver em um acidente. Então, até que ponto uma equipe mediana para baixo ela vai se envolver nessa corrida de sprint para conseguir um lugar bom de qualificação, que ela sabe que não vai mudar muita coisa ali, porque é muito difícil os caras lá de trás conseguirem uma boa colocação de corrida, principalmente numa corrida de meia hora, vamos dizer assim. Então, a que ponto que vai ser atrativo essa corrida se eles, primeiro, eles vão ter que, de alguma forma, economizar equipamento, porque são equipes com a verba mais baixa, e economizar pneu. Então, será que vai ter um ponto que vai chegar assim, cara, recolhe o carro? Não sei. Apesar de ser 100 km, curto, mas será que vai chegar no ponto assim, não vale a pena tentar continuar nessa aqui para pegar uma colocação de largar em 15º, 16º?
Sim.
Recolhe o carro, traz para casa, deixa para a gente tentar na corrida de amanhã. Não sei, eu não sei até que ponto vai ser atrativo. Não sei se aconteceria isso, mas penso que pode sim acontecer, sabe? Esse medo de. Porque se o cara me dá uma batida numa corrida curta, que praticamente não vai valer nada para ele, porque o ponto mesmo vale do primeiro pro segundo pro terceiro, que também são. É outro ponto que eu queria entrar,
É,
que são
não.
pouquíssimos pontos num campeonato onde o primeiro ganha 25 pontos e o segundo ganha 18. Tipo, se fosse antigamente que era 10, 9, 8, 7, então 3 pontinhos, 2 pontinhos, faz uma diferença do caramba. Mas num campeonato onde a distância do primeiro para o segundo são 7 pontos, qual a lógica você você batalhar para ganhar um pontinho, é só para largar bem mesmo. Então é um outro questionamento. Então, tipo, o cara que tá lá atrás, no fim do grid, com orçamento curto, ele não pode quebrar muita peça, porque ele não tem muita reposição. Ele vai se envolver muito nessa corrida, ou ele vai jogar mais safe e vai ficar lá atrás, retrancado, né? Vamos só fazer as meia horinha aqui, tranquilo, vamos para casa. Não sei, não sei a que ponto
Vocês estão
seria.
tendo um feeling assim do Gunther Steiner lá com o Mazepin lá?
Não, deixa ele no box, não manda
É,
ele.
o Mazepin a gente já sabe que não vai sair, né? Nessa lógica
Deixa
da
no
Samara,
box.
o Mazepin vai ficar em casa, né? Eu acho que ele nem tá fim de semana
Eu acho que ele
comigo.
tá liberado só pra ir no domingo mesmo.
Ele
Ele
vai
vai
ter
ter
corrido.
corrido esse fim de semana, eu tenho certeza que ele vai ter corrido.
Já tô
Vai
vendo
aparecer
lá
um
o
pouquinho
Steiner ir lá e
contigo lá, vamos ver
falar.
se não Pietro lá.
Não, já tô vendo o Stein chegar lá pro Mazepin e falar, não, vamos economizar o
Vamos
carro
fazer
no
uma
sábado,
estratégia aqui
fazer uma
muito boa. Vamos só
estratégia
correr
assim,
no domingo.
nossa.
Não, e isso que a Samara falou é uma questão que, tipo assim, a gente tem muito isso em corrida, que é a questão do compromisso. Que a gente até brinca lá na oficina de vez em quando, que é o tiro na mão ou tiro no pé. Porque você não sabe o que você vai fazer. Ou você vai arregaçar no setup, vai comer o pneu todo e vai só para corrida 1, ou você vai ter que ser mais conservador e talvez ter menos corrida 1 para você ganhar ali melhor na corrida 2 e tipo ir pro tudo ou nada na corrida 2. E isso, assim, a gente vê por questão de pneu, a gente vê por questão de push, a gente vê por questão de um monte de coisa. E isso acontece na Stock Light, isso acontece na Stock Car e na Fórmula 1 também. Vai ser a questão do compromisso. Pô, a gente vai fazer o que com isso? A gente vai, que nem a Samara falou, vamos poupar o equipamento para a gente economizar e ter uma chance amanhã na corrida oficial que vale mais pontos. A gente vai. Arriscar para poder, sei lá, largar lá na frente e de repente perder posição, porque uma equipe menor, tanto de média para fim do grid, é uma equipe que também não é muito boa de. Como que eu posso dizer? Ela não vai manter aquela posição. Vamos supor que o cara largue em quinto. Meu, aí vem um Hamilton, comendo todo mundo de lá do fundo, vem um Ricciardo, vem um Verstappen, vem a galera que já é de corrida de recuperação porque tem o melhor carro. E aí, meu, isso daí compromete todo fim de semana. Então, é o que a Samara falou, ela tem toda a razão dos caras disso. Vai ter equipe que vai querer conservar, que não vai querer se arriscar por pouca coisa, digamos assim.
Não adianta o povo achar que as equipes são lunáticas, que os caras que estão andando ali atrás do grid falam, não, a gente pode vencer uma corrida. Eles são pés no chão totalmente, eles sabem do que eles são capazes, então eles sabem até que ponto eles podem competir. Porque se, assim, se você, é muito melhor você competir uma corrida em que os 10 marcam e que você pode chegar no. Você tem a possibilidade de chegar no 10 e marcar um, dois pontos. Mas é muito difícil você competir numa corrida que só os três primeiros marcam, porque você nunca vai chegar em terceiro para marcar aquele um, dois pontinhos em terceiro ou segundo. Então, para eles, penso eu que é mais vantagem a corrida, né, em tempo normal. Porque você tem lá os 10 que pontuam, você vai correr ali entre vocês que estão ali atrás, você não tem que nem ser lunático de achar que você vai fazer uma pole. E marcar 3 pontos, tipo, qual a lógica, entendeu? A que ponto eu vou me sacrificar, sacrificar meu equipamento, sacrificar meu pneu para tentar um
Sim.
negócio que tá muito longe da minha realidade? Não faz sentido.
E mesmo os da frente, que assim, o meu grande pé atrás com esse formato é a Fórmula 1 achar que ela tá, ó, agora vamos ter um show muito legal no sábado,
É uma
que vão ver
disputa, todo mundo vai,
uma
né,
corrida.
lutando pela pole position.
E aí eu penso assim, ah, cara, é um pocket show, mas. E não é o show, né? Porque eu fico, por exemplo, vai ter a largada lá, aí a gente tem. Como teve em Samari, como teve em Imola agora, é costume, né, chamar Imola Samari, mas como teve em Imola, por exemplo, Verstappen e Hamilton chegar lado a lado. Uma coisa não é corrida que tá valendo ali, o Hamilton tentou de tudo ficar ali, os dois bateram roda, o Hamilton passou por cima da zebra e tudo. Cara, uma coisa de classificação, o
Você
Hamilton
tem que
vai.
ter o carro pronto, zero para corrida, se pro domingo, para
Cara.
valendo
Porque
25
é parte
pontos.
fechada, o
Não
Hamilton vai tirar o pé ali, quando ele vê assim, não vai rolar, ele vai tirar o pé e falou, vai, cara,
tem. Um
né?
abraço. Pega a pole aí, amigo. Nós se vê aí amanhã na
Amanhã a
largada.
gente
Tamo
se
junto.
vê. É, então, eu acho assim que a Fórmula 1 tá um pouco supervalorizando essa ideia de que vai ter um show incrível no sábado. Porém, o outro lado é, na verdade, valorizar a sexta e você ter assim também. Três sessões aí, né? Que seria a classificação, a corrida curta e a corrida de domingo. valendo para o resultado final e você ganhando assim uma chance de randomizar, né? Que, por exemplo, chove na sexta ou chove no sábado, né? Se aumenta aí uma chance de acontecer alguma coisa, né? Mas
É, pode acontecer tudo, inclusive nada, né?
Exatamente,
É até
exatamente.
meio óbvio, pode acontecer de tudo,
Sabe
inclusive
uma
nada.
corrida que seria ideal para ter isso? Malásia, sei lá, em
Então, não
épocas
é?
de chuva. Aí
5
faz
da
essa
tarde,
sprint
assim, né?
aí, porque vai ser legal. Aí você consegue randomizar o negócio. Você bota um circuito tipo Monza, que é o circuito mais rápido. Quem tem o melhor motor vai sair na frente, não tem o que fazer.
Mas eu
Não, e
acho que
assim,
eles
você
estão
começa.
escolhendo Grã-Bretanha e Monza justamente para não ficar louco demais, assim, pegar duas pistas que as equipes conhecem bem, aquela história toda que a gente estava falando no começo, assim, cara.
Sim.
Mas fala, Érica.
Não, eu vejo isso de uma forma assim, por mais que eles estejam pegando pistas já muito conhecidas, que nessa Mara falou, se fosse uma Malásia da vida, um circuito tipo, sei lá, bora fazer, sei lá, né, o externo do Bahrein, que nem eles fizeram ano passado, aí já é uma outra história, porque daí você está colocando um negócio inédito,
Uma
louco,
pista nova, né?
você está colocando uma pista que já não é tradicionalmente fácil de você prever o clima e tudo mais. E cara, eu acho que eles estão, que nem o Lucas falou, existe, eu acho que eles estão superestimando. Eu acho que dava para colocar um negócio legal que não fosse esse sprint race. Dava para mudar alguma coisa no, em outro tipo de formato. Talvez mudar o formato talvez mudar o formato da corrida, diminuir o tempo de corrida, fazer, sei lá, uma corrida por tempo em vez de por quilometragem, sei lá, inventar uma coisa diferente, então, assim. Mas classificação, você mudar o padrão de classificação é o que a Samara falou, vai ter equipe que não vai querer arriscar por pouca coisa. Então, aí você entra, aí você começa a cair sempre nos mesmos. Como é o sempre os mesmos que estão ali fazendo corridas de operação, que estão na ponta, você vai cair sempre nos mesmos que vão tentar fazer uma coisa diferente, e os mesmos que vão querer conservar seus carros, né? Vai ser aquela coisa do deixa que eu deixo, né? Você deixa a bola cair daí, eu deixo a bola cair daí aqui, fica tudo bem.
Mas sabe que até a Samara lembrou de 2016, né? Daquela classificação meio maluca que eles inventaram, durou duas corridas. Eu tava conversando com um amigo essa semana e ele me perguntou o que eu achava, tudo. Eu tenho um pé e meio atrás com essa ideia aí, mas aí ele mesmo me falou assim: Lucas, mas pensa assim, vindo desses caras aí meio malucos aí, que estão na mesma Fórmula 1, podia vir coisa muito pior, né? Ele falou: imagina os caras inventaram um grid invertido.
Olha, eu sou mais adepta ideia do grid invertido,
Eu também.
do que dessa da
Ô, louco,
sprint.
sério?
Eu acho, com certeza.
Lógico. Grid
Você tem muita mais
invertido
disputa. Você vai, ia
tem que ser divertido. O
ter
cara.
muito mais disputa num grid invertido que nessa da sprint.
Porque assim, a sprint race vai ser meio que mais do mesmo de um resultado classificatório barra começo de corrida. Agora, grid invertido, você vai ter o cara assim, o cara pode não ter o melhor carro, mas o cara pode se retrancar.
Vocês querem
Entendeu?
ver o caos, né?
Claro,
Vocês querem
aqui
ver o
nós vimos
caos.
Fórmula 1 esperando a patifaria, pô. Mas uma coisa que eu gosto dessa ideia eu gosto da ideia de mudança. Tudo bem, a gente está numa coisa que tá funcionando bem, mas como a Liberty entrou, mudou, a gente, igual a Eri falou, a gente está em ano de pandemia. Esse ano era para ter aquela mudança de toda de regulamento, deixou para o ano que vem, então esse é o ano para mudança, com certeza. Mas calma lá, mas bora fazer um negócio mais lógico, né? Não, 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 mais racional, menos emocional, porque para mim os caras emocionaram nesse sprint. Emocionaram.
O que eu achei bom, pelo menos, assim, que eles fizeram assim, vai ser um teste, eles deixaram bem claro, né? E outra coisa que eles já falaram, tá no comunicado isso, que sim, com certeza, mesmo que a gente ache que funcionou, não tem como fazer em todas as pistas. Então, o máximo que vai acontecer é eles olharem assim, agora vamos colocar em mais, mas. E eles citaram, eu acho que foi o Ross Brown, citou, por exemplo, se colocar um formato desse em Mônaco ou na Hungria.
Eu acabei de pensar exatamente em Mônaco. Mônaco
Não
já é
funciona.
uma pista que tem dias de atividade reduzidos, é meio bagunço o negócio lá. Na verdade, é mais organizado, né? Por isso que não pode ter tanta atividade. Mas, assim, eu pensei exatamente em Mônaco. Como é que você vai ficar? E eu acho, né? Já que é para fazer loucura, então, em vez de 100 km, por que que não faz uma corrida por tempo? 30 minutos mais uma volta, gente. Por que não?
É, não. Agora, e uma coisa que eu acho que eles vão ter que balancear, só que eu acho assim, mexe com o campeonato isso, né? Porque as pistas que eles vão ter que escolher, porque a gente tem na Fórmula 1 carros que casam mais com o tipo de pista, carros que.
Sim.
Eles vão ter que balancear isso, porque assim, eles não podem colocar, ainda mais valendo ponto, ou seja, aquela etapa vai valer mais pontos, né? Ela vai ser como se fosse um
É.
Grand Slam. Você não pode jogar mais pontos sempre no mesmo estilo de pista, porque você tá aí, você faz um.
Favorecendo uma equipe, de alguma
Uma equipe.
forma.
Não é?
É, penso
Então,
isso. E
eles vão
outra,
ter que
bem no
pensar nisso.
campeonato, onde a gente finalmente tem uma disputa justa entre Hamilton e Verstappen, né? Poxa, eu espero que essa sprint não favoreça nada contra o Hamilton. Eu admiro muito o Hamilton, mas eu quero a disputa, entendeu? Que não
Lógico, sim.
favoreça o Hamilton, que seja algo bem igual para igual. Eu quero disputa igual para igual, que seja igual para os dois. Pra gente ver, né, quem vai se dar bem esse ano na pista.
Vamos
Eu
ver
entendi
se
que.
a Red Bull saiu da cova, né?
É, saiu das
É
cinzas,
difícil, não é
ressurgiu.
fácil, não.
Eu entendi que a
Vamos ver se o
Samara
Carlos
achou
Sainz vai
legal
surpreender.
valer ponto. É isso, Samara? Você curtiu valer ponto?
Eu curto a ideia de valer pontos porque te estimula. Você tem que ter um estimulante. Acho que o ponto é o maior deles. Mas não faz sentido para mim valer 3 pontos num negócio que para outras não, tá muito longe. Tipo assim, beleza, valer, sei lá, fizesse 10, 9, 8, pelo menos 10, 9, 8, 7, 6, até 1. Para você ter o cara lá que tá lá atrás, ele brigar por um pontinho. O cara que tá lá atrás, ele não vai se matar para chegar em terceiro, porque ele nunca vai chegar. E ele sabe que ele nunca vai pontuar. Então, para ele, tanto faz esses pontos para ele. Para ele não, é meio que não existe pontos para ele no, no, na corrida de sprint. Não existe.
Eu voto com a relatora. A Samara falou tudo agora. Não tem
É.
como. Se ele tivesse colocado, tipo, pelo menos tem um pontinho ali pro P10,
Pro
os
de...
caras se
É, o cara,
matavam também.
exatamente, pô, é porque aquele um
Mas
pontinho no
três
final faz
pontos
diferença para ele. E o décimo,
é
dependendo da situação, o décimo é real. O décimo lugar é real para esses caras. É longe, mas ainda assim é real. O terceiro lugar, esquece. Os caras não vão. É irreal, não tem como. Nem se, tipo, 16 carros bater, ele sabe que ele vai ser o quarto. Não tem como.
É,
Então, assim, a
pra...
ideia é boa, mas não, a ideia é boa, a execução foi ruim.
Pra quem não sabe, vai valer assim, né? O primeiro colocado nessa corrida curta de sábado vai ganhar 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1, né?
Isso daí é uma pobreza, né? Que nem quando você aposta um real
Mendigando
na
ponto,
vida.
né? O meu
Você aposta um
receio
real, você aposta fazer o quê com um real hoje em dia, gente? Você não compra nem um house com um
nem
real.
uma linha você compra mais.
O meu receio é você ter, às vezes, uma corrida decidida no sábado. Uma corrida não, desculpa, um título decidido no sábado, sabe? Que aí se resolve.
Ponto onde a gente está muito competitivo, então, tipo assim, tá todo mundo andando na mesma parcela de número ali, na mesma unidadezinha. E aí, também pelo que eu falei, o lance do primeiro ganhar 25, o segundo ganhar 18, é um negócio que te faz uma
Muito
diferença do
tranquilo
caramba.
já,
Você
né?
chega no final do campeonato, o cara, você pode vencer um campeonato, mas o cara tá a 20 pontos na sua frente, não tá mais um, dois pontinhos igual a gente via lá nos anos 10 da década 2000, né?
Eu acho que
Que
o
era
único
decidido com
campeonato que
ponto.
foi pouco ponto assim foi Rosberg e Hamilton, né?
Porque
E
era dois da
mesmo
mesma equipe e eles
assim.
se revezavam entre primeiro e segundo entre eles. Então, se o
E
cara
foi
ganhou,
o último.
foi o último, se o cara ganhou 10 corridas e ficou 10 em segundo, e o segundo, o Rosberg ganhou 10 e ficou. Então eles estão ali com os pontos empatados. Então,
Você tá competindo coisa grande, você não tá competindo
é.
miséria, entendeu? Se fosse o caso, tipo, de um campeonato dos anos 90, anos 80, que tinha essa disputa por um ponto, beleza, mas não, a gente não tem mais isso na Fórmula 1 há muito tempo. Pelo
É.
menos não, desde o tempo que eu assisto, assim, de criança, assim, adolescente, eu não vi uma competição assim. A não ser que nem a Samara falou, dois carros, mesma equipe, conflitos políticos, a gente sabe que tem dentro da equipe, então também o cara não podia ir muito além disso, né? Mas agora duas equipes que nem esperar que Red Bull e Mercedes estejam por 2, 3 pontos, eu duvido muito.
Eu também acho longe. Pode acontecer, pode, mas acho que não vai ser para esse ano, não. Apesar deles
Matematicamente
estarem em
bem
boas
que pode, né?
disputas.
Mas não sei não.
Gente, muito obrigado, Samara, Érica. Experiência sensacional, papo sensacional. Obrigado mesmo por vocês terem topado. Queria agradecer também o pessoal, lógico, que está ouvindo a gente ou assistindo, né? Sempre lembrando, Projeto Motor, fazendo aqui o podcast. Você também pode acompanhar a gente no YouTube, no site, né? Projetomotor.com.br, com bastante conteúdo. Eu prometo que eu vou continuar enchendo a paciência das duas aqui da Samara e da Erika para elas voltarem mais vezes, para a gente fazer mais programas. Então fique atento aí para as próximas edições do podcast Projeto Motor. Um abraço, galera, e até mais.
Obrigada, um abraço a todo mundo. Obrigada sempre pela oportunidade. Pode chamar que se a gente tiver com tempo livre, mesmo que não tenha, a gente arranja e vem. Tá ótimo, muito obrigada.
É isso aí. Brigadão, Lucas. Brigadão, Samara. Prazer estar
Obrigada.
com vocês aqui. Primeira vez que participo de alguma coisa junto com a Samara.
É verdade, de alguma gravação, acho que é isso, acho que é a primeira vez.
E queria agradecer aí pela oportunidade de sempre estar aqui no Projeto Motor. E é o que a Samara falou. Nós, a gente se vira aí, nem que tiver que virar madrugada fazendo outra coisa, a gente se vira para estar aqui para fazer uma para ser lembrada.
Valeu, galera. Até mais.